E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, até às 9 da manhã, com as principais notícias do dia. A gente vai compartilhar com você uma nota técnica do Centro de Estudos da Metrópole a respeito dos conselhos participativos municipais. Um levantamento importante ao longo do tempo, desde que foram criados. Os conselhos, eles são a instância de participação cidadã não eleitoral, digamos, mais importante na cidade e atuam no planejamento, na elaboração do plano diretor e na aprovação dos planos de bairro. Então a gente vai conhecer um pouquinho melhor esse mecanismo e atentar para as questões mais relevantes, as sugestões que os pesquisadores fazem em relação a essa questão. Eu converso com o professor Adrian Lavalle, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e ele é vice-diretor do Centro de Estudos da Metrópole. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, Rosane, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite.
Muito obrigada, eu que agradeço a sua atenção, professor. Gostaria que o senhor explicasse como é que estes conselhos eles funcionam hoje, e foram criados 2 décadas depois da previsão legal, é isso?
Isso, correto, Rosane. Esses conselhos eles foram previstos na lei orgânica do município. Todo município tem uma lei orgânica que corresponde a uma espécie de constituição municipal. Então, a Constituição Municipal de São Paulo, que é a lei orgânica de 1990, foi promulgada pouco tempo depois da nossa Constituição Federal, de 88, como aconteceu com a maior parte dos municípios do país, e sob os influxos dos princípios de participação consagrados na Constituição de 88, a lei orgânica reconheceu a existência e previu a existência de conselhos de representantes. Esse foi o termo que foi utilizado na lei orgânica, conselho de representantes. No entanto, isso ficou consagrado na lei orgânica do município, mas não foi implementado senão até 2013, isto é, 23 anos depois dessa inclusão como instâncias participativas na lei orgânica, e após uma tentativa frustrada de implementá-los durante a prefeitura da prefeita Marta Suplicy, que em 2004 procurou criar os conselhos de subprefeitura, depois de ter criado as subprefeituras em 2002, mas não foi possível, esse processo acabou na justiça, e os conselhos de subprefeituras não foram criados. Assim, os conselhos participativos municipais acabaram sendo criados só em 2013, na gestão do Fernando Haddad. Então, digamos, essa é a trajetória, que foi uma parte da sua pergunta inicial. A outra, que diz respeito a como eles funcionam, eles são hoje 32 órgãos colegiados, compostos basicamente por cidadãos, isso é importante. A maior parte das instituições participativas no Brasil, aquelas mais conhecidas como conselhos e conferências, são instituições que acolhem representantes da sociedade civil, então são basicamente organizações ou partes interessadas, mas no caso dos conselhos participativos municipais, trata-se de cidadãos mesmo, cidadãos avulsos, os cidadãos que não são, digamos, organizados em associações, e que compitem eleitoralmente nos seus territórios para serem eleitos pela população residente na área de abrangência das correspondentes subprefeituras. Esses 32 órgãos colegiados funcionam regularmente em gestões bienais, e até o momento temos já 8 gestões, continuidade de 8 gestões desses conselhos participativos municipais.
Agora, digamos que é um problema o fato de eles serem ainda desconhecidos, quer dizer, como é que as pessoas chegam, os cidadãos chegam até esses conselhos, professor?
Eles são, de fato, desconhecidos se nos compararmos com a centralidade que tem as eleições, obviamente um mecanismo muito mais conhecido, e deveriam ser mais conhecidos, e para isso seria preciso que a prefeitura fizesse campanhas mais amplas durante os processos de eleição, prefeituras e subprefeituras, e que houvesse uma cobertura ampla da mídia e de modo a estimular a participação cidadã. Mas, ainda assim, eles são notáveis porque são experiência participativa mais abrangente, experiência participativa não eleitoral, de caráter eleitoral, mas não parlamentar, digamos, mais abrangente da cidade de São Paulo, e eu diria, provavelmente, são a experiência participativa eleitoral não parlamentar mais importante do país do ponto de vista das dimensões. Estamos falando mais ou menos de que na primeira gestão participaram 120 mil eleitores, o que equivale a 1,4% da população da cidade de São Paulo, que não é pouca coisa, com mais de 600 mil votos vertidos em urnas. Então, é um processo que não é suficientemente conhecido, mas a experiência, ela é uma experiência, digamos que tem uma dimensão bastante importante.
Agora, professor, a nota aponta que houve uma redução no número de integrantes destes conselhos participativos, não é? Como é que isso aconteceu e que implicações isso tem, não é?
Houve uma redução com a mudança de partido à frente da prefeitura, tal e como ocorreu na tentativa de criar inicialmente os conselhos de subprefeituras, que ficaram, cuja eleição ficou para ser realizada no governo do prefeito José Serra, e isso foi a justiça e José Serra não fez. No caso dos conselhos participativos municipais, a mudança de governo, isto é, a conclusão do mandato do Fernando Haddad e a entrada do prefeito João Dória, implicou uma mudança no papel da participação, ou, digamos, na prioridade política da participação nas políticas da prefeitura. E essa mudança levou à redução do número total de cadeiras. Inicialmente, na sua primeira gestão, os conselhos eram pensados, com uma ração de um conselheiro para cada 10 mil habitantes. E essa proporção foi aumentada a um conselheiro para cada 30 mil habitantes, fazendo com que o número total de cadeiras disponibilizadas, vagas de conselheiro disponibilizadas, caísse de 1.125 para 531. Isto é metade das vagas disponíveis. Isso é lamentável, porque realmente reduz a capacidade de incorporar cidadãos. Reduz a capacidade essa experiência mobilizar cidadãos. E o mais interessante é que essa experiência, ela é capilarizada territorialmente. Então, ela teria condições de crescer, não de reduzir. Na verdade, ela teria que ampliar sua presença no território. Para isso, teria que ter maior participação.
Agora, vocês também fazem algumas sugestões com relação à necessidade, né, de regular em lei o trabalho dos conselhos. Em alguns momentos, isso não está bastante claro ainda, isso dificulta o desempenho. Quais são as sugestões que vocês fazem a partir dessa análise?
Muito bem observado, Roxane. Temos uma peculiaridade desses conselhos. Eles continuaram impedidos pela contestação realizada pelo Ministério Público para serem implementados na forma inicial prevista de conselhos de subprefeituras. Eles acabaram sendo introduzidos na gestão Haddad pela sua inclusão na lei de administração que inicia todo o mandato, que declara a estrutura administrativa de cada gestão. Então, eles acabaram sendo criados por um ato provisório. Na verdade, eles não constam da regulação. Eles entraram dessa forma provisória e permanecem com essa forma provisória. Como eles permanecem com essa forma provisória na lei de reforma administrativa, e eles foram repetidos na lei de reformas administrativas da seguinte gestão, a gestão Dória, eles continuam, mas suas funções não estão bem definidas. Não há regulação específica a esse respeito, o que faz com que eles sejam muito vulneráveis à mudança de prioridades políticas com a mudança de comando à frente da prefeitura, e também faz com que eles tenham suas definições ambíguas, indefinidas e então ampliadas ao sabor daquilo que o prefeito em torno acha que é bom colocar. Então, embora eles tenham algumas definições, atribuições muito básicas que constam, por exemplo, no PDE, no Plano Estratégico, a elas foram suplementadas outras funções que não realizaram satisfatoriamente, porque, enfim, eles não estão bem regulados, não estão bem especificados administrativamente. Então, a nossa sugestão a esse respeito é que seria importante dar a eles um estatuto de parte integral da administração, regulando especificamente sua existência e regulando e definindo bem as suas atribuições. Essa é uma das recomendações que a gente faz, de modo a tornar essa experiência, que é muito importante, mais estável e submetê-la, digamos, a menos incertezas.
E talvez publicizar mais ou de melhor maneira, né, esses conselhos, a importância desses conselhos participativos municipais, que vocês fazem questão de destacar, não é, na nota, a importância da participação cidadã nas decisões da cidade, né, professora? A gente tem que entender que é pelo caminho da política.
Sem dúvida, Roxane, teria isso, e obviamente os conselhos seriam mais interessantes se sua função não fosse meramente ou completamente consultiva. Isto é, se os conselhos, eles, além de ser consultivos, tivessem algumas funções deliberativas, isso significa com capacidade de decisão. Obviamente no âmbito da sua alçada administrativa, mas para a população é importante ter uma instância que possa, por exemplo, definir, afinal, quais são as principais prioridades do território, as questões que são urgentes nesse território. Para a população é importante que essas prioridades, de alguma forma, sejam contempladas no orçamento. Por ora, esses conselhos têm apenas um caráter consultivo, de modo que a participação, quando ela não tem resultados, desestimula a cidadania continuar participando. Então, uma das recomendações que a gente faz seria exatamente suplementar as funções consultivas com algumas funções muito específicas de natureza deliberativa que tornassem esses conselhos relevantes para a participação cidadã.
Sem dúvida. Importante a gente destacar que a nota técnica a respeito dos conselhos participativos municipais é assinada por Rony Coelho, que é analista político na consultoria Pulso Público, e Lívia Souza Lima, que é doutoranda em sociologia política na Universidade de Bielefeld, com curadoria, não é, do professor Adrian Lavalle, diretor, vice-diretor do Centro de Estudos da Metrópole. Professor, muito obrigada pelo bate-papo aqui com o nosso ouvinte sobre esse assunto.
Eu que agradeço o convite, Roxana, estou à sua disposição.